Boa tarde, eminentes colegas, cumprimento sempre com a satisfação os eminentes desembargadores e desembargadoras Batista Pereira, Terezinha Caserta, Daldice Santana, Nelson Porfírio, Marcelo Vieira, Jean Marcos, Fonseca Gonçalves, João Consolim, Cristina Melo, Marcos Moreira, Gabriela Araújo, Ana Lúcia Yucker, Luciana Ortiz, Leonel Ferreira e Recler Baldresca. Ausentes justificadamente, os excelentíssimos e excelentíssimas Toro Yamamoto, compensação. Gilberto Jordan, compensação. Inês Virgínia, férias. Silvia Rocha, licença médica. Eric Ganstrup, compensação. Luiz Filgueiras, férias. E Marcos Orione, também férias. Estão conosco a doutora Diana Brunstein, convocada para continuidade do julgamento da rescisória, que é o item 17, e o doutor Paulo Bueno de Azevedo, convocado para continuidade do julgamento na rescisória, que é o item 15. Também conosco o nosso ilustre procurador regional, doutor Robério Nunes dos Anjos Filho, que é sempre bem-vindo nesta sessão. O doutor Leonel está convocado para atuar no gabinete da doutora Luíse. A doutora Luciana, convocada para o gabinete da doutora Inês. É isso. Eu gostaria também de saudar os nossos funcionários, funcionárias da secretaria, das turmas, do som, do gabinete, da segurança e da Copa. Cumprimentar também, com a alegria de sempre, senhores advogados, advogadas, estagiários e partes, que porventura estejam conosco. E hoje, de um modo completamente especial, cumprimentar, porque se tornou formalmente desembargadora, embora na essência já o fosse há bastante tempo, a doutora Ana Lúcia Yucker, que foi nomeada por ato do senhor presidente da República, junto com o nosso desembargador Marcos Orione. A doutora Ana Lúcia Yucker já está ambientada aqui no tribunal, e nós com ela, há bastante tempo, mas que fique certo que a doutora Ana Lúcia é muito bem-vinda neste colegiado, que como nós tivemos oportunidade de dizer outro dia, durante um evento lá da EMAG, que superou as dores da infância, resolveu as dúvidas da adolescência e chega à maturidade de seus 35 anos como um colegiado unido, um colegiado vocacionado para representar da melhor forma possível o judiciário do nosso país. Composto por homens e mulheres de elevadíssima qualidade, de que são exemplos já os desembargadores que estão na ativa há tantos anos, desde o desembargador Batista Pereira, se eu não estou enganado, há 45 anos, e tantos outros colegas de escola. E agora temos a satisfação de ter recebido recentemente a doutora Gabriela, doutor Marcos, e agora a nossa doutora Ana Lúcia Yuki. Seja muito bem-vinda, sinta-se bem entre nós, acho que falo em nome dos eminentes colegas da terceira sessão, né? E se sinta em casa. Nessa sessão que eu falava agora há pouco ali na sala de togas, é a sessão de extrema relevância, e a prova disso é que, eu posso até provar aos senhores e senhoras, o número de processos que temos na vice-presidência hoje para análise é o menor dentre todas as outras turmas, à exceção da quarta sessão, né? E isso representa que muitas vezes, até porque os senhores decidem questões de fato, que o trânsito em julgado opera-se nas mãos de vossas excelências e que cuidam aí de uma relação algo dramática entre o cidadão e o Estado. Então, a doutora Ana chega num belo lugar e tenho certeza que dará grande colaboração a todos nós, especialmente ao Brasil, né? Cujo povo paga os nossos salários. Eminentes colegas, foram encaminhadas aos gabinetes de vossas excelências as atas dos dias 10. Hoje está feio, o óculos aqui está difícil. Dos dias 10 e 24 de outubro. Alguém tem alguma impugnação? Não havendo, eu dou-as por aprovadas. Retirado de pauta, item 14, por indicação da doutora Cristina Mello. Confirma? Conflito de competência. Muito bem. Eminentes colegas, não temos pedidos de sustentação oral, mas temos aqui uns destaques para continuidade de julgamento, e acho que um deles para início do julgamento, acho que é o item 1. Né? Item 1, né? Tá vendo? Bem, então, pela ordem dos destaques, nós temos o item 15, que é uma ação rescisória. Relatoria do juiz convocado Denilson Branco, do gabinete hoje titularizado pela doutora Ana Lúcia, onde foi recentemente proferida uma decisão concedendo antecipação de tutela. Isso nós podemos discutir daqui a pouco. Na sessão de hoje, serão colhidos os votos do doutor Bueno de Azevedo, da doutora Terezinha, do doutor Marcelo Vieira e da doutora Cristina Mello. A doutora Daldice Santana pode votar na ampliação do quórum, caso se dê por esclarecida. E faltará o voto do doutor Toru Yamamoto, mas já temos uma maioria formada, né? Pelo menos até agora, né? Pela procedência do pedido. No dia 13 de junho, o desembargador Batista Pereira pediu vista antecipada após o voto do juiz convocado Denilson Branco, que rejeitava a matéria preliminar, julgava improcedente o pedido formulado, né? Aguardavam para votar aí vários juízes, o doutor Gilberto estava impedido. No dia 10 de outubro, o desembargador Batista Pereira acompanhou o relator rejeitando o preliminar, mas divergiu para julgar procedente o pedido, rescindir o julgado e conceder ao autor o auxílio-doença a partir de 18 de agosto de 2021, condenando em honorários, etc. Foi acompanhado em economia processual, ampliados os votos, o quórum, já foram colhidos votos dos magistrados presentes, tendo o desembargador Batista Pereira sido acompanhado pela doutora Luíse, doutor Marcos apto, doutora Gabriela apta, só havendo uma ligeira diferença com relação aos honorários, doutor Marcos, doutora Luciane e doutor Racler. O julgamento está suspenso para colheita de votos de magistrados que hoje se encontram entre nós. Então, sendo esse um ligeiro apanhado do processo, hoje nós temos que colher o voto do eminente doutor Bueno de Azevedo. Vossa Excelência pode proferir o seu voto?
Sim.
Pois não.
Ao pedido vênia ao relator, acompanho a divergência.
Sim, com a divergência do desembargador Batista Pereira, né? Também com relação aos honorários, Vossa Excelência acompanha o doutor Batista.
Acompanho.
Tá bom. Doutora Terezinha, Vossa Excelência.
Boa tarde a todos, especialmente ao nosso presidente e aos desembargadores que acabam de ser nomeados e logo estarão aqui conosco. Eu, neste caso, eu não sei se sou eu que estou provocando essa.
Já deu
Está
certo.
desligado,
Está todo mundo desligado, né?
Bem, o caso aqui, eu posso seguir então, né?
Claro.
Tá tendo aqui um... O caso aqui, na minha visão, não cabe ação rescisória, porque, embora eu, na ação originária, tivesse possivelmente julgado de forma diversa, como tantos outros aqui, o fato é que essa rescisória, ela pretende o rejulgamento da causa como se recurso fosse, porque o juiz que julgou, ele fez a análise da prova e entendeu que ela não era suficiente. O que se questiona aqui é a data do início da incapacidade. Embora a incapacidade seja reconhecida, há uma divergência quanto ao início da incapacidade. E o juiz, analisando todas as provas, entendeu que o início da capacidade era anterior e, portanto, ele não poderia ter reingressado. Ou, quer dizer, poderia ter reingressado, mas não tem a validade, porque já tinha anteriormente uma incapacidade. Isso ele fez apoiado nas provas dos autos. Por mais que se entenda que não foi a melhor decisão, talvez não tenha sido, fato é que a rescisória não comporta esse tipo de rejulgamento, né? Inclusive com o revolvimento das provas. Então é daqueles casos, a meu ver, típicos, em que nós já julgamos tantas outras vezes, que não comportam a rescisória. Portanto, eu estou acompanhando o relator.
Vossa Excelência acompanha o relator.
Isso.
Doutor Marcelo Vieira. Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o doutor representante do Ministério Público Federal, todos os eminentes pares, os advogados que nos acompanham, servidores desta corte, senhor presidente, dando os parabéns também à doutora Ana Yucker. Seja muito bem-vindo, uma alegria, um prazer. Senhor presidente, eu aqui também vou na linha do que trouxe a eminente desembargadora federal Terezinha, porque da análise dos autos, acho que também, do ponto de vista da nossa turma, teríamos julgado, acho que, de uma forma diferente. Mas em sede de rescisória, eu acho que também não contempla este tipo de rejulgamento com base em eventual entendimento da turma, do ponto de vista da análise do caso concreto lá, né? Então, pedindo vênias ao eminente desembargador federal, Batista Pereira, eu vou acompanhar o eminente relator.
Então, perdão, doutor Marcelo, acompanha o relator. Doutor Consolim, na ampliação, doutora Daldice, Vossa Excelência, se esclarecida, pode votar hoje.
Senhor presidente, eu peço licença para fazer...
Também, né?
Não, aqui está quase... Um cumprimento tardio, mas acho que é necessário, porque eu não estava aqui nas sessões posteriores... A presença do nosso colega Marcos e a colega Gabriela. Então, eu sei que Vossa Excelência, como gentil que é, o fez, mas eu não estava aqui para endossar. Então, eu tenho certeza que foi um cumprimento à altura dos dois. Também um cumprimento à Ana, na realidade, já que eu, né, Ana, da minha turma, espero que ela... esse é um cumprimento um pouco... né, vinculada, né, porque ela está na minha turma, eu espero que ela fique, né, na turma, já no exercício agora de fato e de direito. Né. Bom, não, já é, né? Já está aqui, só falta assinar o livro, né? Não, se morrer, morre com honra de desembargador de fato.
Hoje vocês estão inspirados.
Bom, também não precisa matar ninguém, né?
Então, mas eu também já alivio, que pode ir, já está bem satisfeita, né, Ana? Bom, em relação a esse item, eu estou aqui, eu fiz uma análise diferente dos meus colegas, a doutora Terezinha e o doutor Marcelo, porque o artigo 42 da lei e o 59 da lei 8.213, ele é bem capcioso, porque como é que eu vou avaliar essa incapacidade sem ter um pouquinho de fato? Então, eu me convenci, neste caso, né, até pela doença em si, né, que daria para ter essa compreensão sem maltratar a interpretação, sem revolver os fatos, né? Mas tendo o fato como ponto de partida. Então, eu peço vênia aos meus colegas que divergiram. Não, como é que é? Eu não sei nem mais. Eu estou acompanhando a divergência, é isso. Estou atrapalhada. É isso, senhor presidente.
Pois não. Então, Vossa Excelência acompanha o doutor Batista. Doutora Cristina Mello, Vossa Excelência lançou voto no sistema. Eu só queria confirmar com Vossa Excelência se o voto é com a divergência.
Perfeito, presidente.
Muito bem.
Queria pedir a oportunidade da palavra.
Ah, claro.
Para apresentar a doutora Nilke, que é a minha colega, nossa amiga e colega de turma, sem querer causar inveja aos demais. Mas temos a felicidade de contar com ela e cumprimento, desejando os mais felizes anos aqui no tribunal e agradecendo pelo trabalho conjunto.
Pois. Então, nós já temos condições de fazer a proclamação do resultado, porque prosseguindo no julgamento, a terceira sessão, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar nos termos do voto do eminente relator. Mas, quanto ao mérito, por maioria, julgou procedente o pedido para rescindir o julgado, nos termos do artigo 966, 5 e 8 do CPC, concedendo ao autor o benefício de auxílio-doença a partir de 18 de agosto de 2011, condenando o réu em honorários advocatícios. Tudo nos termos do voto do desembargador federal Batista Pereira, que foi acompanhado pelos desembargadores e desembargadoras Nelson Porfírio, Jean Marcos, Fonseca Gonçalves, João Consolim, Marcos Orione, Luciano Ortiz, Recler Baldresca, Bueno de Azevedo, Cristina Mello, Daldice Santana, acompanhado também pelos embargadores Luiz e Filgueiras, Marcos Moreira, Gabriela Araújo, que acompanhavam a divergência com ressalva quanto aos honorários. Vencido no mérito, o eminente Denilson Branco, perdão, acompanhado pela doutora Terezinha Caserta, doutor Marcelo Vieira, Muito bem. Doutor Batista, lavo a corda. Ah, é. Lembrado aqui pela secretaria, a eminente desembargadora Ana Lúcia Yucker concedeu a antecipação de tutela em favor do segurado, né? Fica mantido pelo desembargador Batista Pereira, né? Então, fica. E todos os colegas acompanham?
Sim.
Muito bem.
Ainda vamos trazer uma ferramenta para o tribunal, que quem der a tutela vai ter que implantar na hora.
Então consta do resultado que fica mantida a antecipação de tutela, exarada pela eminente desembargadora Ana Lúcia Wicker. Você
deu, né? Tem que dar até o final.
Decisão que é encampada pelo desembargador Batista Pereira. Pelos demais membros do quórum vencedor. Item 16. Rescisória também da relatoria do Dr. Denilson Branco. Hoje temos que colher os votos da doutora Terezinha, da doutora Daldice, doutora Cristina, doutora Gabriela e doutora Recler. Está ausente a doutora Silvia. Lá no dia 8 de fevereiro, pediu vista antecipada ao doutor Nelson. No dia 22 de fevereiro, após voto vista do desembargador Nelson. Foi acompanhado por Dr. Batista, Touro, Gilberto, Inês, Leila e Silvia, no tocante à conversão em diligência, no dia 25 de julho de 24, prosseguindo no julgamento após o voto do Dr. Batista Pereira, acompanhando o relator, o julgamento foi suspenso para a colheita de outros votos. Na sessão do dia 29 de agosto, prosseguindo o julgamento, pediu vista para análise do mérito agora, do mérito, o Dr. Nelson Porfírio. No dia 12 de setembro, o Dr. Nelson Porfírio apresentou voto vista, divergindo do relator para julgar procedente a rescisória. Ali, foi acompanhado pelo desembargador Batista Pereira, que retificou o voto. Desembargador Inês Virgínia, desembargador Eric, que retificou o voto. Desembargador Fonseca Gonçalves. Doutor Toro, doutor Gilberto, doutor Marcelo ratificaram seus votos. Na sequência, em ampliação de quórum, acompanhando a divergência, votaram doutor Consolim, dando-se por esclarecido, Dr. Marcos Moreira, dando-se por esclarecido, doutora Luísa Filgueiras, com redução de fundamentos. Considerava apenas a figura da prova falsa. E o Dr. Marcos Orione. Julgamento suspenso para colher o voto da doutora Silvia, que compôs o quórum inicial, e das eminentes juízas, desembargadoras, que estão presentes nesta sessão já declaradas. Então, pergunto, como vota a eminente desembargadora Terezinha Caserta neste feito? Dando-se por esclarecida.
Sim, eu estou me dando por esclarecida, se me permite só um minutinho. Que eu
tô, claro.
É aqui, consultando. Ah, sim. É a questão do PPP retificado, né? Essa questão nós já votamos aqui várias vezes na terceira sessão, no sentido do voto do senhor relator, de que nos pode aproveitar o PPP retificado apresentado pelos segurados. Isso já é uma questão que a gente pensei eu tivesse até superado. Então, eu mantendo a coerência aqui, eu vou acompanhar o senhor relator.
Pois não. Doutora Terezinha, acompanha o senhor relator. Doutora Daldice, Vossa Excelência, seja esclarecida.
Também, senhor presidente. É precedente a alguns meus. Eu não sei nem se é precedente, mas é voto.
Vocês estão já animados.
Porque aqui, talvez, né? Mas eu acompanho o relator, senhor presidente.
Pois, a doutora Daldice acompanha o senhor relator. Doutora Cristina, e Vossa Excelência?
Presidente, acompanha a divergência.
A divergência. Doutora Gabriela, Vossa Excelência.
Senhor presidente, aproveito o uso da palavra para cumprimentar a todos e também cumprimentar a nossa colega Ana Ilker, bem-vinda. Agora eu não vou ser mais a mais moderna.
Não. Continua moderna, mas não mais.
Eu e o Dr. Batista vamos recebê-la aí na... Fiquei feliz. Bom, vamos lá. Com a devida vênia. Com a devida vênia, acompanha a divergência.
Doutora Gabriela acompanha a divergência. Doutora Recler, está ali escondida.
Como obrigada, voto? Senhor presidente. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar a todos e todas, especialmente a doutora Neuker, doutor Marcos Orione,
eu também
acompanho a divergência.
Eu estou vendo aí pois um amor.
Pois, acompanha a divergência do doutor Nelson Porfírio.
Votamos.
Então vai faltar só a doutora Silvia. Nós já temos maioria formada, né? Acho que nós podemos encerrar o julgamento aqui, né? Então aqui... A terceira sessão, por maioria, julgou procedente a rescisória, nos termos do voto vista do desembargador Nelson Porfírio, que foi acompanhado pelo Dr. Batista Pereira, Dr. Inês Virgínia, Dr. Marcos Moreira, Dr. Eric, Dr. Fonseca Gonçalves, Dra. Luíse, esta com redução de fundamento, ela até já declarou o voto, Dr. Marcos Orione, Dr. João Consolim. E na sessão de hoje, doutora Cristina Mello, doutora Gabriela Araújo, doutora Recler Baldresca. Vencidos o relator, o doutor Toro, doutor Gilberto, doutor Marcelo, doutor Jean. E na sessão de hoje, doutora Terezinha e doutora Daldice. E o doutor Nelson lavra o acordo. Item 17. Aqui, nós estamos para acolher os votos do doutor Jean, doutora Cristina, doutora Recler, doutora Diana, convocada para o ato, doutor Leonel, convocado para o ato. Doutora Luciana, não, né?
Senhor presidente,
pois não,
se me permite, sim, eu gostaria de pedir vista antecipada.
Ah, tá certo. A doutora Terezinha, que votaria na ampliação, está pedindo vista antecipada. Os colegas e as colegas já mencionados aguardam?
Sim, eu aguardo. Eu acho que eu voto em ampliação.
Vossa Excelência?
Voto, acho que eu voto em ampliação, mas eu aguardo.
Vossa Excelência aguarda também. Tá bom. Então o julgamento fica suspenso diante do pedido de vista antecipada da doutora Terezinha Caserta, sendo que os demais votantes desta sessão disseram que aguardavam.
Marcelo?
Oi.
Marcelo?
Presente.
Presente? Quer tomar cascuda? Esse, 17.
Tá.
Policial.
Doutora Diana, doutor Bueno, Vossas Excelências tinham apenas este caso para estarem presentes. É claro que se desejarem continuar conosco, será um grande prazer. Mas como sei que Vossas Excelências têm muitos afazeres, se quiserem, estão liberados desta sessão.
Tá falando para quem?
Cumprimentar a todos. Em especial aqui a doutora Nair. Vou me retirar aqui.
Pois.
Também cumprimento a todos. Aproveito para cumprimentar a doutora Ana Lúcia, que eu pensava que ela ainda estava convocada, mas parabéns, agora oficialmente desembargadora. Meus parabéns. E vou aproveitar para me retirar também.
Pois.
Obrigado.
Sim.
Senhor presidente?
Sim.
Eu tenho algumas reuniões de trabalho mesmo. Se não tiver mais destaque, eu gostaria de me ausentar.
Nós temos um destaque aqui, que é o item 1, que é uma retratação em ação rescisória.
Tá bom.
O relator, doutor Batista Pereira. Vossa Excelência tem condições de permanecer, senão...
Não, eu tenho, eu sou, é o único, eu já depois declarei voto
no sistema.
Eu estou divergindo do doutor Batista, né?
Então, Vossa Excelência, fica à vontade.
Tá? Será? Não, eu acho que tem hora que a gente tem que... Tá, tudo bem. Vossa Excelência. Mas não demora muito? Tá, então tá.
Então tá bom. Então aqui é o item 1, retratação numa ação rescisória, número indicado, o relator é o desembargador Batista Pereira, que está com a palavra para seu voto.
Você podia citar o...
Pois não, é retratação em rescisória, 00030-12-41-2016-4-03-0000. Então é a... 000-3012.
Me pegaram errado aqui, perdão.
Não, Vossa Excelência, fica à vontade.
É, não, de memória eu seria capaz de. É que me pegaram errado aqui, eu não vou nem entrar lá, não tem necessidade.
Mas Vossa Excelência quer vir aqui dentro do PJ? Eu tenho como.
Não,
abrir.
Não, de memória eu sei do que se trata, senhor presidente.
Tá bom.
Obrigado. É, primeiramente. Senhor presidente, eu não vou cumprimentar. O doutor Marcos não está presente, nem a doutora Ana Urk, porque eu até fiz uma brincadeira aqui, não tem nada a ver com a questão de morte, viu, doutora Ana Lúcia? O problema é o seguinte: a nomeação do doutor Marcos Moreira e da doutora Ana.
Marcos
Orione, melhor dizendo. Doutora Ana Lúcia, não tem nenhuma surpresa, me desculpe. Sei por que eu estou cumprimentando Vossa Excelência pela nomeação do ato do presidente da República, porque um está vindo por antiguidade e o outro é porque entrou 3 vezes na lista constitucionalmente e o presidente não teria o que fazer se não fazer o decreto de nomeação. E o que só se lamenta é o tempo que ele demorou para fazer isso. Ok? E, na verdade, o ato de nomeação é um ato complexo, né, e ele não tem nenhuma... aperfeiçoamento, tá? E ele só se aperfeiçoa no momento que Vossa Excelência, se até então pode até desistir, né? Ok? Que Vossa Excelência toma posse aqui perante esse tribunal. Portanto, eu evidentemente só a cumprimentarei bem como o doutor Marcos Orione no momento propício, né? Sempre a cumprimentei, sempre a respeitei como magistrada. Pouco me importa aí que seja de primeiro ou segundo grau, ambos têm o mesmo respeito meu. Então é só isso que eu queria noticiar, que é diferente que, por exemplo, quando o magistrado está numa lista de merecimento, onde que há uma concorrência, ou numa lista do quíntuplo, né? Quando há concorrência, e aí o presidente realmente exerce aquele poder de escolha, né? Então aí sim, né, nós poderíamos... nos regozijarmos pela escolha que o presidente fez numa disputa dessa natureza, como foi o caso do Marco Moreira e da doutora Gabriela, ou da doutora também Ceci Mello, e demais que assim entraram, que é uma circunstância completamente diferente dessa que se dá. Só para lembrar aos eminentes pares como que as coisas se dão. Né?
É Gabriela mesmo.
Bom, vamos...
É Gabriela. Mas não é Cristina.
É Cristina mesmo.
Não.
Ela foi pelo MP e por uma lista concorrida.
Tá.
Ora.
Não, tá certo.
Ora. Como a de Vossa Excelência também, que foi concorrida. Aliás, foi uma das concorrências mais surpresas que eu vi, porque em menos de 24 horas Vossa Excelência estava nomeada. Eu nunca vi isso. É, na minha vida de magistrado eu nunca vi isso.
Eu?
É. Bom, 9 dias. Senhor presidente, brincadeira.
Ah, tá.
Senhor presidente, eminentes pares, essa questão que eu pedi destaque. Até porque abriu aí a divergência da doutora Terezinha e logo na sequência o doutor Fonseca Gonçalves. É o seguinte, eu não vou cansá-los, não. Essa questão vai acabar sendo resolvida pelo Supremo. A tendência no Supremo é provavelmente desfazer o que, no meu modo de entender, o STJ está absolutamente equivocado, né? Nós vamos entrar numa contradição in dictus, né? Ou in verbis, do jeito que vocês queiram, né? E quando o juiz, se ele próprio entra no snook de bico, é a pior coisa que pode acontecer, né? ou nós entendemos que o benefício previdenciário é uma verba alimentar, ou não entendemos, quer dizer, à medida que nós entendemos que é uma verba alimentar, a gente falar que verba alimentar a gente tem que devolver é uma coisa absurda, é uma contradição. Tá? Então, nós sempre entendemos que foram verbas alimentar. Para você ter uma pálida ideia, nem o TCU, né, que é um órgão extremamente rigoroso em relação ao servidor público, em relação ao próprio INSS, das apurações que houveram, né, a não ser quando tem fraude, é uma outra questão séria, né, que aí há realmente a questão da devolução, mas nem o TCU exige a devolução em relação não com decisões judiciais. Quando um servidor, em apurações intestinas, internas do órgão, paga sem querer, por erro, etc., né, por erro administrativo, nem o TCU exige a devolução. Né? E veja bem, se construiu lá no STJ essa loucura de devolver, dada por liminar, uma verba que é de natureza alimentar. Eu não vou entrar... Eu sei que... No meu modo de entender, o ministro Toffoli não deu repercussão geral, mas já eles mudam isso. Né? Há uma decisão recente na própria revisão da vida toda, que ainda não acabou, porque acho que me parece que o ministro pediu vista, mais vista. Né? O próprio Barroso, ao declarar o voto, ele faz uma referência, ele também acompanha o voto do ministro Alexandre de Moraes pela não possibilidade da revisão, mas ele faz uma modulação no voto dele, provavelmente isso vai entrar no julgamento final, dizendo que aqueles que, caso haja o trânsito em julgado e receberam, não terão que devolver. Ele deixa claríssimo isso. Pode pegar lá. Todo mundo está vendo isso. Né? O presidente, acho que querendo ajudar nós, cita lá uma decisão recentíssima do ministro Gilmar Mendes, dizendo que não é devolvível benefício previdenciário. É exatamente por isso, até eu agradeço, Sua Excelência, ter lembrado esse acordo do Gilmar Mendes. Né? Quer dizer, eu não sei o que nós estamos querendo, sabe? A gente está batendo. O caso aqui do destaque não é nem isso, hein? Eu só estou falando isso como reforço de argumentação. O caso do destaque aqui, para mim, é um erro, agora, um bierro. Duas vezes errou o STJ aqui, ao mandar a gente aplicar a jurisprudência dele. Por quê? E que os colegas, com a devida vênia sempre, não se aperceberam, igual o STJ não se apercebeu. É que quando nós decidimos aqui, por isso que eu estou mantendo o voto dele, dizendo para eles, aqui, ó, nós acertamos, vocês que erraram. Há uma questão cronológica aqui. Quando o nosso acórdão assim referenciou, dizendo que não tinha que devolver, eles ainda não tinham, ok, decidido pela necessidade da devolução. E há acordo dele dizendo que só a partir do momento que eles estabeleceram isso é que tá, nós estamos sujeitos a esse regramento, modulando. Ok? E eu só estou dizendo isso para eles no voto. Nós estamos mantendo porque esse caso aqui, ok? Eu não estou contrariando eles. Estou falando, menino, acorda, vocês não viram temporalmente, tá? Que nesse caso... A decisão sua não abrange, porque ela é anterior ao que vocês estabeleceram desse desconto de 30%. PT, saudações. Por isso que eu estou mantendo. Bora, lógico, cada um julga do jeito que bem entender. Eu não estou contrariando a decisão deles, tá? Apesar de... E nem estou pondo nada disso que eu falei aos senhores aqui, da minha convicção pessoal, tá? De que é verba de natureza alimentar e não se devolverá ela, e provavelmente essa tese vai ser mais tarde ou mais cedo vencida pelo próprio Supremo Tribunal, à medida que, é aquilo que eu falei, o judiciário, ele não pode, o direito não pode ser uma coisa contraditória. Para alguns é uma verba alimentar e para outros não há verba alimentar. E vou dizer mais, né, que o que me assusta mais, né? Eu, por uma questão de impedimento do presidente e do vice-presidente, eu fui ter que decidir uma questão administrativa aqui, que era uma devolução de um filho de um ex-magistrado, que davam 100 mil reais e foi pago por erro administrativo. Tá? É o menino de uma menina, uma moça de 21 anos. Ela não tinha nem como pagar isso daí. Erro administrativo, pagou-se a mais a ela. Eu dei uma decisão na qualidade de presidente do tribunal, em substituição regimental, me baseando no acordo do próprio TCU, tá? Dizendo que em circunstância dessa não tem que devolver. Tá? Então os senhores abram o olho, viu? Tá? Porque se a moda pega, viu? A jurisprudência que é assente, mansa, pacífica, tá? Dentro do próprio Supremo, no TCU, vira também. E essa cobra um dia vai nos picar. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo hoje, porque eu estou de saída. Viu? Eu já vi essas coisas reverterem contra aquilo que, inclusive, de certa forma, quer ou não, nos beneficia também. E quando eu falo nós, não é nós magistrados. Estou falando servidores públicos em gênero. Tá? Então, abre-se aí uma brecha, viu? Daqui a pouco se generaliza isso e os senhores vão pagar caro por essa aventura que se fez isso. Eu nunca vi o Código Civil que nosso, que é de 1900, o primeiro, né? 19, que é baseado nas ordenações manuelinas e afonsinas do direito português. Já existia lá o direito, melhor dizendo, o dever, a obrigação do pai, né? Ou pretenso pai, não era nem pai, pretenso pai ao dever de alimento, ao nascituro. E o nosso código repetiu isso, repete isso até no Código Novo. Quer dizer, ainda que não se tenha nem a certeza da paternidade, eu nunca vi, mesmo com DNA depois, dizendo que não era o pai, o sujeito foi obrigado a pagar o alimento, o sujeito tem que devolver, o filho tem que devolver. Ou a mãe tem que devolver. Por quê? Porque o dever de alimento e de sobrevivência é superior a essa bobagem que se inventa do dever de se devolver. É simples isso. A vida, a dignidade, a subsistência é mais importante do que o valor pecuniário que se tem que devolver. É simples isso. A pessoa humana é mais importante. Não a devolução ao erário. E o pessoal que nós tratamos, esses segurados, na grande maioria, se não na totalidade, né? Porque se nós formos ver aí o salário máximo que nós temos hoje dentro da Previdência, passa o quê? 7 salários no máximo? Dá o quê isso hoje? 8 mil, 9 mil reais líquido? Alguém sobrevive dignamente com isso hoje? Alguém tem dúvida disso? Vocês fazem compra em supermercado? Pague plano de saúde? Ando de carro? Compro bens? Né? Tem lazer? Fazem viagens? É com esse povo que nós estamos mandando devolver. São essas pessoas. E a grande maioria nem chega perto disso. São míseros salários, 2 salários, meio salário, 1,5 salário. Tirar 30% de um camarada desse é o quê? É levá-lo a uma privação insuportável. Só um sujeito que não tem o mínimo de senso humano que faz uma coisa dessa. Não tem noção do que faz. Só isso, senhor presidente. Eu estou mantendo aqui, né, apesar de todas essas críticas sociais que faço a decisões de pessoas que não têm senso de responsabilidade dessa república, e infelizmente isso às vezes recai sobre magistrados, é o que me deixa mais angustiado, né? Mas eu estou mantendo aqui que, cronologicamente, esse acordo que eles anularam e mandaram nós nos assentarmos à jurisprudência deles está equivocado. Eu mantenho a nossa decisão. Só isso.
Oi, ministro. Relator, mantém o acórdão, devolvendo os autos à vice-presidência. Doutora Terezinha.
Senhor presidente, eminentes pares, eu acho que o ponto fulcral aqui é outro, porque, primeiro o quê? Nós teremos a devolução desses autos para rejulgar, para fazer o juízo de retratação, porque o Superior Tribunal de Justiça já tem julgado isso inúmeras vezes, entendendo que julgamento nesse sentido é contrário à orientação. Então, nós só vamos fazer o processo se esticar além do tempo, sem que se tenha qualquer resultado positivo com isso, porque a posição do STJ já está formada a respeito. Também porque o próprio Supremo já assentou que esse caso não é um caso de competência do Supremo e entregou a competência ao STJ. Então, o STJ está julgando dessa forma e nós temos a obrigação de acompanhar. O caso que foi citado, julgado recentemente, ele não tem absolutamente nada a ver com este caso, porque ali era um benefício pago administrativamente. E os pressupostos são totalmente diferentes. Ali havia uma mudança de entendimento, então a situação era outra. Aqui, o que prevalece é a norma do CPC, que já de há muito dizia que tutela concedida antecipadamente corre por conta e risco de quem a pediu. E se for reformada, a devolução é obrigatória. Isso também acabou vindo sendo explicitado na lei previdenciária, que não falava que o contrário, apenas não estava explicitamente tocando no ponto. Então, isso depois foi explicitado. E por que dá diferença? Porque quando a parte requer uma medida como essa e já tem um dispositivo que diz que tudo deve reverter ao status quo ante, ela é que assume esse risco. Diferente de uma questão administrativa em que o INSS paga e depois a parte teria que devolver. Não foi ela que provocou, né? O pagamento foi feito pelo INSS. Aqui não, ela não tinha o benefício administrativo e veio pedir judicialmente. Então, se pede a antecipação, ela tem que devolver. De fato, é um benefício, seria um benefício com natureza alimentícia, mas não o é, porque foi pago indevidamente. Então, na verdade, não tinha essa natureza, né? Quando se reverte o julgado, é isso que se compreende. Então, nesse caso, por mais que não se concorde, a decisão do superior é essa. E pelas normas vigentes, nós temos que nos submeter a ela. Então, com todas as vênias, claro, eu estou divergindo.
Pois não. A doutora Terezinha, perdão, diverge e dá a solução que entende adequada. Doutora Daldice, como vota a vossa?
Então, senhor presidente, eu prometi também nem esticar muito essa questão, né? Eu só recordo que teve um período que a gente tinha uma lei que vedava da tutela contra a fazenda pública. E um dos argumentos falou, não, tem que tratar igualmente a todos, né? Não cabe essa vedação discriminatória, né? E eu não vou também repetir os argumentos da doutora Terezinha. Tutela é tutela provisória, né? Já é precária em si, né? E outro aspecto é que o TCU não é órgão jurisdicional, ele decide questões administrativas, né? E, portanto, mudança de critério, realmente é sedimentado que a mudança de critério não induz devolução de compreensão administrativa. Outro aspecto é que o próprio precedente do repetitivo traz expressamente que não cabe se falar de modulação dos efeitos do julgado, no caso em tela, uma vez que não se encontra presente os requisitos do artigo 927, parágrafo 3º do CPC. Isso porque, no caso em exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ. O 21, Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência nos termos a seguir. A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30%, importância tal. Então, senhor presidente, eu acho, de certo ou errado, decidi distar e eu vou se obedecer à ordem que já foi. Não bastar a tese, o 629, eu tenho uma que eu troco, mas em si, essa tese de julgamento, eu tenho uma devolução, uma ordem de novo, pessoal, direta para nosso órgão colegiado. Eu costumo obedecer.
Pois, a doutora Daldice acompanha a doutora Terezinha. Doutor Nelson, como vota você? Doutor Nelson, como vota você?
Senhor presidente, muito boa tarde. Na sua pessoa, cumprimento todos os demais presentes, especialmente a doutora Ana Lúcia Lucker, né, pela confirmação, pelo menos, né, do que já era esperado de longa data, e cumprimentarei novamente se tomar posse nesta corte. Não como o doutor Marcos Orione, que não está presente, mas já o fiz pelo nosso grupo de WhatsApp. Aqui a questão realmente, né, é polêmica, senhor presidente, mas eu penso que devíamos ter um olhar diferenciado para a questão previdenciária, embora, né, na frieza da lei, né, os efeitos de uma tutela provisória devessem ser revertidos caso contrariem a tutela final. Mas, como já foi dito pelo eminente relator, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal parece cífica no sentido de que não se deve devolver verba de natureza alimentar, e isso em várias instâncias, né? Inclusive esse precedente que foi trazido agora por Vossa Excelência, né, para ajudar-nos, né, no julgamento, que não é propriamente o caso de tutela antecipada, pelo que vi, mas todos os precedentes do Supremo, no sentido de que não se deve devolver caso se trate de verba alimentar. Certo também, o Supremo já disse que não é uma questão constitucional a princípio, né? Mas eu vejo que nesse caso também a decisão foi anterior à própria consolidação do tema 692, ainda que não tenha havido a modulação também expressamente. Portanto, também para não me estender, eu estou aqui acompanhando o eminente relator.
Pois então, o doutor Nelson acompanha o relator. Doutor Marcelo Vieira.
Obrigado, presidente. Novos cumprimentos. Também, sem me delongar muito, em vista que já foi exposto aqui pelo eminente relator e pela também desembargadora Terezinha, é um comando superior, né, para que o tribunal rejulgue, para que esse colegiado rejulgue a matéria, e para que rejulgue a matéria principalmente com base no repetitivo, né? Então já direcionou ali, como a eminente desembargadora da audiência trouxe, já redirecionou aquilo que a gente deveria debater. Então, sem maiores delongas, senhor presidente, sem entrar na questão que a própria lei 8.213, lá no seu artigo 115, inciso 2º, traz também, que o débito, o valor, o recebido na seara previdenciária, ele é repetível e por aí vai, eu quero pedir vênia ao eminente nosso decano para acompanhar a eminente desembargadora federal, Terezinha Caser, senhor presidente.
Pois, doutor Jean, e Vossa Excelência?
Senhor presidente, boa tarde a todos. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento igualmente os eminentes integrantes desta egrégia sessão, especialmente a colega doutora Ana Yucker. Cumprimento também o eminente procurador regional da República, doutor Roberto, senhores advogados, senhores servidores. Senhor presidente, embora concorde integralmente com os argumentos apresentados pelo eminente relator, entendo que nós estamos processualmente vinculados ao comando do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Então, pedindo muitas vênias à Sua Excelência, o senhor relator, eu acompanho a divergência.
Pois, divergência. Doutor Fonseca Gonçalves, Vossa Excelência, como vota?
Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos. Eu cumprimento especialmente a Zorana Yucker, que vimos comemorando a presença dela conosco já há algum tempo. No que concerne o voto, eu peço vênia ao nobre relator para acompanhar a divergência.
Pois. Doutor João Consoli.
Boa tarde, senhor presidente. Da mesma forma, cumprimento novamente aí pela confirmação, né, como disse o desembargador Nelson Porfírio, da nomeação. A doutora Ana Lúcia e em seguida o farei novamente pessoalmente com o doutor Marcos Orione. Em relação ao caso, eu lembro que, se não me engano, a decisão no STJ foi 4-3, né? Uma coisa bastante pequena, né? A diferença de posicionamentos, tanto é que a dúvida persiste até hoje entre nós. Mas no caso concreto, além da questão do Supremo, que pode redefinir a questão, também tem a situação que foi bastante ressaltada pelo nosso relator, que disse que a decisão foi anterior a essa mudança de posicionamento. Eu acho que isso diz muito até no campo processual, razão pela qual, sem dúvida, acompanho o relator.
Acompanhando o doutor Batista. Doutora Cristina Mello.
Obrigada, presidente. Cumprimento os municipais novamente. Não posso deixar de comentar a tempo esse colega representante do Ministério Federal, um amigo, Roberto. Nesse caso, eu me debrucei e é algo que me parece tormentoso, porque há aqui uma situação de um comando do STJ para analisar o caso à luz do precedente. E, de fato, o tema 692 já existia quando da concessão da tutela antecipada. Então, nesse sentido, mesmo que ele tenha sido detalhado depois, e ali sim, à luz também da nova legislação, já havia o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela necessidade da devolução. Então, nesse sentido, eu acompanho a divergência.
Pois, a doutora Cristina acompanha a doutora Terezinha. Doutor Marcos Moreira, e Vossa Excelência?
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a todos os nobres colegas, especialmente a doutora Ana Lúcia, eminente representante do Ministério Público. Excelência, por tudo o que já foi dito, eu penso que, de fato, há um comando normativo imperativo, porém, penso também que a toda regra comporta exceção. E também pelas razões aqui já expostas, e inclusive pelas decisões que a gente vem tomando na nossa turma, eu acompanho o relator, senhor presidente.
Pois não. Acompanha o eminente relator. Doutora Gabriela, Vossa Excelência.
Senhor presidente, mantendo a coerência dos meus votos na décima turma e em respeito ao princípio da irrepetibilidade dos alimentos, inclusive agradeço essa recente jurisprudência do STF, eu citei uma de 17 de abril de 2024, também de lavra do ministro Gilmar Mendes, no meu último voto, em juízo negativo de retratação. E, nesse sentido, eu acompanho o relator na integralidade.
Pois não. Ampliação de quórum. Como vota a doutora Ana Lúcia Yucker? Estreando.
Olá,
de novo.
De novo.
Finalmente.
Estreia todo dia.
Eu, inicialmente, cumprimento a todos os presentes. É uma felicidade estar aqui. Eu me sinto muito feliz, muito. E sinto que todos os desembargadores compartilham a mesma felicidade que eu. Por isso eu agradeço. Tá? Se é o momento, se não é o momento, não é importante. O importante é que eu estou sendo feliz e todo mundo está junto comigo e isso é bom. Tá ok? Eu acompanho a divergência.
Doutora Ana Lúcia acompanha a doutora Terezinha.
Exato.
Doutora Luciana. Por favor.
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento especialmente a doutora Ana Lúcia. É, eu vou pedir vênia ao relator e acompanho a divergência.
Pois, doutor Leonel, Vossa Excelência, como vota?
Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, todos os meus pares, em especial a doutora Ana Lúcia Yucker, a desembargadora. E eu peço vênia à divergência, acompanho o eminente relator.
Como vota a doutora Recler?
Obrigada, senhor presidente. Essa é uma questão muito difícil mesmo, mas nesse caso especificamente, considerando a possibilidade, a abertura aí de possibilidade para excepcionar a regra fixada pelo STJ, eu peço vênia à divergência e acompanho o relator.
Pois não. Então, relator. Para quem? O relator 7, divergência 8, 7, 15, somos 15. Então aqui nós temos...
Um empate?
Não.
Uai?
8, 7, 15? Como é que vai dar aí? 7 com o eminente relator, com o voto do Dr. Batista, e 8 com a divergência com o voto da doutora Terezinha. Então, prevalece a divergência e fica assim a terceira sessão, nos termos do voto divergente da eminente desembargadora Terezinha Caserta, exerceu o juízo de retratação, reconhecendo a viabilidade do INSS cobrar da segurada, parte autora, na rescisória, a restituição dos valores pagos em razão da antecipação dos efeitos de tutela posteriormente revogada. Com a eminente desembargadora, votaram a doutora Daldice, doutor Marcelo, doutor Jean, doutor Fonseca Gonçalves, doutora Cristina, doutora Ana Lúcia, doutora Luciana. Vencido o eminente relator, que mantinha o acordo impugnado, deixando de exercer a retratação, determinando o retorno dos autos à vice-presidência. Com o doutor Batista, votaram doutor Nelson, doutor Consolim, doutor Marcos, doutora Gabriela, doutor Leonel e doutora Recler. Então, a doutora Terezinha lavra o acordo. Eu só queria fazer a respeito aqui uma ligeira consideração, aliás, duas. A primeira delas é a questão mencionada pelo doutor Batista, da cronologia que envolve toda essa situação, que ele esclareceu. A vice-presidência costuma devolver para as turmas, os colegas sabem disso, estando presente, algum tema, uma tese que se amolda ao caso que foi decidido. A questão da cronologia, a meu sentir, envolve questão do mérito. E na vice-presidência nós passamos ao largo do mérito, porque na vice-presidência não existe nenhum espaço de criatividade. A vice não cria nada, ela só aplica o que já está outrora tratado pelas cortes superiores e em outras situações. Também queria fazer aqui uma consideração, dizendo que com relação ao tema, na minha visão, certo? Na minha visão, eu não posso dizer quem está certo nem quem está errado. Explico por quê. Nós tivemos um evento lá em Belo Horizonte, como falei isso com o doutor Batista, porque nós tínhamos aquela reunião de precedentes, não deu para fazer, enfim. E outros colegas aqui também. E lá foram estudados realmente com profundidade os precedentes e a questão dos precedentes, para além das considerações da letra fria do Código de Processo Civil, sendo ali discutido muito a questão das perplexidades e até injustiças que os temas e precedentes podem causar. Nem estou me referindo ao caso aqui, porque lá eu particularmente estudei questões da área criminal. Cheguei à conclusão ali, conversava com o doutor meu irmão, doutor Fernando, hoje, que passar longe do crime, porque... Mas, enfim, é... porque nós temos um defeito, né? O que que vira tese aqui, ou tema? Aqui vira um enunciado, vira tema. Como nós colamos essa situação toda do direito anglo-saxão, no direito anglo-saxão, o tema envolve a fundamentação. Então é muito mais complicado do que aqui de fazer uma frase com três frases, enfim, ali um resultado na ementa. Por quê? Porque tem muita coisa que fica praticamente como obiter dictum. E ali pode estar a solução da tese, do tema, com muito mais clareza para resolver os casos concretos, né? Ali foram apresentadas questões do cível, seríssimas, inclusive, que não nos dizem respeito, que são temas que aplicam no Estado. Eu localizei 3 temas criminais e eu estava, enquanto os colegas discutiam, eu estava pensando aqui. Nós temos esse tema 692 que foi devolvido a Vossas Excelências, né? No sentido de que recebeu o indevido por tutela revogada, pum, devolve. Está lá, acabou. É só isso que eu apreciei na vice e mandei para cá. Só que nós temos, que eu saiba, pelo menos 2 outros temas que envolvem essa questão da devolução quando a pessoa está de boa fé. Claro, como disse a doutora Terezinha, inclusive nesse acórdão do Supremo que eu coloquei, peço que todos tenham recebido bem, porque não é minha intenção interferir em julgamento, nem posso. Mas achei interessante porque é de agora. E fala, ali fala, o que me chamou a atenção foi verba alimentar. Claro que ali era uma questão a paga administrativamente, mas tanto que eu coloquei lá, né, guardados os devidos temperamentos, verba alimentar. Mas enfim, tem mais outros 2 temas, o 1009 e o 531, que tratam justamente dessa questão de devolve ou não devolve quando a verba é recebida de boa fé, mas tem a natureza alimentar. Então, o que que a gente vê aí? A gente vê, máximo respeito, que todos me merecem, lógico, aquilo que foi dito lá no Congresso. Que muitas vezes há temas lá, claro, eles citaram 2 lá que, nossa, dava até arrepio de ver, que são absolutamente antagônicos, né? Não estou dizendo que esses são, porque um é administrativo e o 692... Não é. Mas falam em boa-fé, esses outros 2, e falam em questão alimentar. Então, as pessoas podem fazer muitas interpretações, porque o tema não é exauriente do assunto. E esse é um ponto que lá, inclusive, teve uma professora que defendia que o STJ fizesse, de alguma forma, a revisão de todos os temas para verificar onde há ou pode haver uma colidência, rediscutir, que os temas podem ser revistos, né? Então, eu só estou trazendo isso aqui para dizer que existe existem essas discussões que vão para além, né, do que hoje os livros de processo civil, tudo resumido embaixo, né? Não entra bem nisso. Não, trouxe do direito anglo-saxão, mas lá é diferente. O que que é o tema lá, né? O tema lá é muito mais abrangente para a vinculação. Então, muitas vezes, a gente, na verdade, está vendo os temas súmula, mas se nós pensarmos, né, naquilo que foi pensado pelo Supremo Tribunal Federal nos anos 50, quando eles pensaram na questão da súmula, eram situações que não tinha como escapar, né? Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Ponto. Você vai discutir o que aí? É só você ver. A lei em tese é, não cabe mandado de segurança, acabou, né? Mas o tema, as teses de hoje são diferentes. São coisas muito que pegam a gente com a vida, né? Devolve, não devolve. No crime, cabe o ANPP, não cabe o ANPP. O que que faz? Retroage, não retroage? Como é? Nós podemos cancelar o entendimento, doutor é doutor em direito, doutor Leonel, nós podemos cancelar a consideração de reincidência para conceder o ANPP se a reincidência foi cancelada lá no momento depois do trânsito em julgado ou no julgamento para o tribunal. Quer dizer, essas coisas colidem, né? Então, precisa pensar nesse tipo de coisa. Eu nem sei se está certo ou está errado. Isso nem é tema, mas é julgamento que se repete no STJ. Então, eu só trouxe essas ideias para ver a profundidade com que as coisas hoje estão sendo discutidas, porque isso aqui conduz a nossa vida, né? Impede discussões, né? Impede, bloqueia, até que alguma coisa seja cancelada. Era só isso que eu queria dizer, sem... Por isso que eu disse, não sei quem está certo, quem está errado, só estou fazendo essa colocação e lembrando que há três precedentes que podem colidir entre si. Enfim, doutora Dal disse que iria fazer uma consideração.
Não, senhor presidente. Eu queria pedir licença, vossa excelência,
para me ausentar. Então, eminentes colegas, não existindo mais nenhum destaque ou alguma questão a ser tratada, como eu já disse que aqui a doutora Terezinha fica premiada com o acordo, e eu declaro com todos os cumprimentos a todos que eu já declinei, com a maior alegria, repetindo tudo de novo, nosso doutor procurador, nossos funcionários, etc., doutora Ana, eu declaro encerrada a nossa sessão. Falar? Tem até um mandado.
Por favor, é.